Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old. Olá galera, começando mais um minicast, o nosso podcast monotemático, né? O produto monotemático do podcast 45 minutos. Vocês estão ouvindo aí nesse musicast Pink Floyd, Hey You, né? Música de Pink Floyd, porque vocês já estão sabendo aí que a banda Uma Guma, The Brazilian Pink Floyd, vai rolar aí o espetáculo Where We Start, dia 8 de abril, 21h30, no Teatro Guararapes. Você fique ligado que a gente vai trazer mais informações sobre esse espetáculo nas nossas redes sociais.
Dois pares de ingressos. Vamos começar o sorteio, que sempre movimenta.
Exatamente, sempre dá aquela chacoalhada aí na turma, no Twitter, a turma fica nervosa. E além disso, haverá também promoções e novidades dos nossos outros parceiros. Então você fica ligado aí no nosso Twitter, porque tem promoção do Vilagem Porto de Galinhas. Você sabe que aqui, você sendo ouvindo o podcast 45 minutos, é 40% de desconto na sua diária lá no Vilagem Porto de Galinhas. Vai ter também promoção da Vix Hot Dog Gourmet, negócio que está me engordando, né, e que está me fazendo ir para Top Fit, Academia Top Fit, que está rolando aí 15% de desconto para o ouvinte do podcast a partir dos planos trimestrais. Fique ligado aí no nosso Twitter, no
Twitter e Facebook. Sociais. Facebook também está começando a operar.
Então vamos embora. Senhores, como vocês sabem, esse aqui é um minicast monotemático e a gente vai tratar do sorteio da Champions League. Tá definido aí os
Champions não, ainda não, né?
Champions League.
Ainda não. Tem calma.
Tá definido aí os sorteios, os cruzamentos. A gente já tem uma ideia mais precisa de como é que vai ser. E como a gente já vem tratando, né, não tem sorteio a cada rodada. Então, a cada fase. Então, agora já dá para ter uma ideia mais precisa do que os times têm pela frente até a final, né?
Eu confesso que eu gosto desse modelo de ter pode ter um sorteio. No início era até contra, mas eu já sou até a favor de ter um sorteio e, mais do que isso, se definir o caminho. Na Champions League, a prima pobre da Champions, acontece um sorteio por fase, até o momento que eles param. Eu acho que eles acabam fazendo isso, fica muito dirigido, é porque de vez em quando acaba sendo isso para evitar ao máximo, não sei, um Barcelona e Real Madrid nas quartas, aí os caras fazem os... Não sei, não exatamente, não curto muito não. Esse agora tem um pote 1 e pote 2 que é feito na primeira fase, na fase de grupos. Dá um sentido à construção do pote e você faz aí das quartas até a final e pronto. E nessa composição, Fred, meu amigo, é inegável que o lado esquerdo da tabela, que quem olhar tá no blog, no site, o lado esquerdo
da chave, do chaveamento,
o fumo é muito grande.
Então deixa pra quem...
Quer que eu fale?
Não, pra quem ainda não tá... É muito difícil porque o podcast mas é analítico, então, mas a pessoa pode não estar sabendo.
Ceará e
Bahia,
Santa Cruz.
É Bahia e...
Não, pela ordem... Ceará e Santa Cruz, Bahia e Fortaleza, Sport
e CRB.
CRB e Campinense Salgueiro. No caso, Bahia e Fortaleza pega o vencedor de Ceará e Santa Cruz. E Sport e CRB pega o vencedor
de... O Sport foi o vencedor. Não sei se existe vencedor em sorteio, mas o Sport...
Eu coloquei assim já. O Sport tem uma obrigação técnica de ir até a final. Veja, eu coloquei a palavra técnica porque a obrigação não tem. É um esporte. Mas assim, tecnicamente... Ele está obrigado à final. O que, do outro lado, ninguém tem a obrigação técnica. Até o Bahia, que tem uma campanha excepcional na primeira fase, fez 100%, ganhou todos os jogos, até quando jogou com as reservas, duas vezes, inclusive contra o Santa Cruz. Mas nem o Bahia tem uma obrigação técnica de ser finalista.
Ele seria apontado como favorito natural do lado de lá.
Veja, favorito, o Sport seria... O Bahia seria favorito.
O Bahia seria.
De qualquer lado que tivesse, certo. Em qualquer composição que tivesse, ele seria favorito.
A não ser que tivesse os dois, que aí seria mais equilibrado.
Não, mas continuaria sendo favorito ao lado do outro. Veja.
Exatamente.
Seria o favoritismo não perderia. Mas a obrigação de ser, não, nenhum do outro lado tem.
Então vamos analisar.
O Sport tem.
Vamos analisar primeiro o lado a lado. Vamos analisar o lado de Bahia, Fortaleza, Ceará e Santa Cruz.
Começando pelo local, né?
Começa pelo local. Santa Cruz e Ceará. Já joga na quarta-feira no Arruda.
Com o novo técnico.
Com o novo técnico, que a gente vai debater isso em outro momento.
Não, mas que é no mínimo, aquela coisa de futebol que não se explica, né? No mínimo um fator pode ser positivo pro Santos, né? De vez em quando os jogadores são os mesmos, de repente o clima tático até parece mais a questão motivacional, acaba... Enfim,
o Santos tem um prazo muito curto
para anunciar esse nome.
E para encaixar, para se reencontrar como time... E fazer um jogo contra o Ceará aqui que não deixe ele, pelo menos...
A ida será aqui, verdade?
É, porque ele não deixe ele, pelo menos, em desvantagem. Assim, lógico que todo torcedor do Santa Cruz quer uma vitória.
Fred, eu não...
E precisa de uma vitória no Arruda na quarta. Mas, pela circunstância que o Santa tá, um time que perdeu...
Sabe que eu vou discordar disso?
Desencaixou e perdeu o trilho, eu acho que o Santa, até... Ele não indo pra Fortaleza, com a derrota, já está dentro do aceitável.
Mas eu vou discordar de você por um seguinte ponto. Se a volta fosse depois. Fosse,
a volta é imediata.
A volta é imediata. Porque assim, faria sentido, tipo, o Santa sobrevive ao jogo de ida e de repente tem 10 dias, sei lá, para se condicionar. Não, ele terá 3. O jogo é na quarta-feira. É como o Santa Cruz Sport, são de potes diferentes, então na hora que um jogar fora será o da televisão, não tem problema nenhum de cidade. Então vai ser quarto domingo. E sobretudo que ser Santa e Ceará, que são duas praças que vão passar os jogos. Vai passar para o Recife.
Horário nobre, né?
Horário nobre. Então, assim, pode até ser que isso funcione, mas em tese, o fato de o jogo ser domingo tira um pouco, na minha visão, dessa...
Não, isso aí eu concordo. Acho que você não chegou a discordar, não. Você só pontuou. Mas pontuei. É porque é o seguinte, imagina o Santa saindo com resultado negativo aqui. É muito complicado. Pelo futebol que o Santa vem mostrando esse ano...
Mas mesmo se conquistar resultado positivo... A preparação, é o que eu tô querendo dizer, pode ser circunstancial.
É uma preparação só para os dois jogos.
É, exatamente. A preparação até domingo não existe outro momento, não tem.
É uma preparação.
Lembrando
só
que o Santa tem o América num jogo que era para poupar absolutamente e que, por mais que seja um jogo fácil, em tese e na prática, mas por questão de tabela, o Santa tem uma obrigação na partida.
Tem que vencer.
É, exatamente.
Até porque,
o empate, a configuração do empate é ruim.
Perigosa, né?
E só lembrando uma coisa, tem um agravante. O Santa Cruz vai enfrentar, acho que o adversário que o técnico mais conhece o futebol pernambucano, que é a Lisca.
E o adversário com maior... É verdade, Rafael. E o adversário de melhor aproveitamento nas quartas de final. Desde que o Nordestão voltou ao calendário oficial da CBF em 2013, o Ceará passou todos os anos das quartas de final.
Mas também não está vivendo...
Mas melhorou.
É, não está vivendo um ano de...
Não está. Mas ele começou muito mal... E no final, passou até sem grande susto.
Sem grande susto.
Parecia até que ia dar uma vacilada. Mas enfim, no Santa tem o William Correa, que por outro lado pode ser o contrário. Pode ser o cara que conhece o Ceará também, né?
Com certeza. Jogou lá muito tempo, saiu no meio da temporada passada para ir pro Cruzeiro.
E que, na minha opinião, é o principal reforço para essa fase. Muito mais do que Léo Moura. Assim, Léo Moura tá naquela categoria de me surpreender, assim. Ele vai ter que fazer o que você espera dele, ele vai ter que surpreender você, é assim que eu vejo ele. O William Correa não, eu vejo como um cara que ele vem com uma qualificação que você consegue enxergar no time, e que vai ser muito importante para o setor muito frágil do Santa na primeira fase.
Santa que a última impressão deixada é péssima. A gente debateu isso, quem quiser escutar o Telecast 4, o Telecast que a gente detalhou,
Bahia
e Santa Cruz, os reservas do Bahia, o Santa deixa
uma impressão... Anterior, inclusive.
O Santa deixa uma impressão muito ruim, e uma coisa que eu discordei de Martelotti... Eu tinha até criticado o Martelotti na coluna, justamente pelo que ele fala na entrevista. Eu sempre abro a possibilidade do treinador falar na entrevista, não exatamente o que pensa, mas naquela ideia de blindagem. E assim, ele disse que o jogo frustrou ele porque o time vinha se reconstruindo, vinha mostrando um sinal de evolução. Eu discordo completamente. Eu acho que o Santa é evolução zero na temporada. E se você perguntar todo o torcedor de Santa Cruz qual é o melhor jogo do Santa... Ele vai apontar aquele jogo lá com o Bahia, que perdeu de 1-0.
Já passou muito tempo lá
pra
cá.
Então, há problemas crônicos no Santa Cruz. A chegada do novo treinador...
No meu pitaco, eu coloquei Ceará passando.
Vai influenciar na forma com que o time vai jogar. O encaixe de Léo Moura...
Escolhe ou morre?
Ceará.
Escolhe ou morre, Rafael?
Ceará. O Santa Cruz é o time que chega no pior momento nas quartas de finais de todos. Até o Salgueiro chega melhor,
mas também,
chega com mais moral.
Verdade. Ele tá quase como franco atirador.
Isso deixa
É o Fire. É o Fire do Santa. Porque o Santa tá tão assim, conseguiu a vaga, apesar de tudo, se esforçou, mas pra não conseguir, mas conseguiu passar. E chega num momento de franco atirador. E outra, a chave ficou tão difícil pro Santa... que acabou diminuindo a pressão. Que, por exemplo, vamos supor que o Santa estivesse jogando esse futebol e estivesse do lado do Sport. Claro, seria muito melhor, inclusive, para chegar à final. Mas, ao mesmo tempo, qualquer eliminação...
Acentuaria a crise.
Agora, uma eliminação para o Ceará, uma possível eliminação para o Ceará não seria o caso.
A gente só precisa ver como ela vai se dar.
Certo.
Se ela acontecer,
até obviamente. Pode passar, inclusive, também. Né?
Pode passar, porque eu também... Assim, se o Santa me sai com resultado positivo na quarta...
Lembrando,
muito dentro do jogo.
Lembrando que o mata-mata é o mesmo da Copa do Brasil. Ou seja, o gol fora de casa tem um peso determinante no desempate.
O outro jogo,
Bahia
e Fortaleza, não foi o ideal pro Bahia também, não. Assim, é um adversário, talvez o mais chato.
Claro que não foi, pô.
O mais chato do pote 2 talvez seja o Fortaleza.
Eu ainda acho que é o Salgueiro.
Não.
Até por conhecer mais de perto.
Eu acharia o Salgueiro.
Mas é por causa
do
Bahia.
Eu acharia o Salgueiro. no sol. Lembrando que o Salgueiro, a fase da volta, e deve ser assim até a final, sempre jogos são jogos casados, o jogo de ida sempre será na quarta e a volta sempre será no sol. E o Salgueiro joga a ida à noite. É. Então, assim, claro que o Salgueiro não é só isso. Longe de ser só isso. Tanto que precisava fazer uma goleada e passou por cima. Aliás, segunda vez que o Salgueiro faz isso, a gente está começando a ter que dar mais valor às campanhas que o Salgueiro faz, mas não terá o peso do sol, né?
Mas aí falando, a gente pulou pro Salgueiro, mas na verdade não, Bahia e Fortaleza. É chato, porque o Fortaleza, ao contrário do Santa, o Fortaleza, esse terminou em alta. Esse teve um início ruim, deu umas tropeçadas, ganhou bem do Sport, fez um bom. Tudo bem que foi aquele meio colapso do Sport, mas empurrou.
E também o colapso de um também pode estar atrelado à imposição do outro.
Jogou bem o Fortaleza naquele dia no Castelão. E foi pro Piauí precisando da vitória. E saiu com a vitória.
Assim, borrado.
Mas saiu.
Saiu. Mas, Fred, tu tá vendo muito o lado do Fortaleza. Mas tem que lembrar uma coisa. O Bahia é com reservas.
Não, é o favorito.
Todo mundo dá 100%. É o favorito. Mas por isso que eu acho que chega com muita moral mesmo.
Perdeu o Brocador quando era o goleador. Nesse momento já não é mais. Foi ultrapassado por Rodrigão do Campinense.
Que vai pro Santos.
Depois da Copa do Nordeste.
Copa do Nordeste, lógico.
Mas tem o reforço Thiago Ribeiro.
É.
Assim, na minha opinião, Diego Souza é o maior reforço dessa segunda fase da Copa do Nordeste. Mas Thiago Ribeiro tá...
Deixa eu fazer uma...
Thiago Ribeiro tá um pouco abaixo só. Assim, foi um reforço... Tanto que quando o Bahia contratou, obviamente não fazia a menor ideia que Diego Souza pudesse voltar pro Sport, eu falava assim, ó, meu amigo, deixaram passar um jogador aí para buscar para a Série A, que foi brincadeira. Então, assim, o Bahia tem um reforço bom para esse mata-mata, mas no ataque terá um desfalque irreparável, porque o Brocador não deve jogar a Copa do Nordeste, mesmo que o Bahia chegue na final.
Não deve, porque é a pressão entre em torno de 60 e 90 dias.
Exatamente. Mas é o favorito, continua sendo o favorito nesse confronto.
Fazer uma pergunta. A gente falou...
Vai pro lado da chave, não?
Não, ainda fazer uma pergunta para finalizar o Bahia. A gente falou sobre quando a gente analisou o Santa Cruz no Telecast, a gente usou aquele argumento. Santa Cruz só sobreviveu, Martelo Martelotti só sobrevivia pela fragilidade de Juazeirense, Confiança, e aqui América e Central. Pro Bahia, eu quero saber o seguinte: a gente vê no Santa Cruz com tamanha fragilidade, que o Santa Cruz é um time muito frágil esse ano. O Bahia, será que é isso tudo mesmo?
Não, ninguém.
Ou caiu
ninguém,
num
não,
grupo
não, ninguém é isso
realmente
tudo, não.
Muito fraco?
Ninguém é isso tudo, não. Agora o Bahia perdeu um jogo importante, que foi o Bavi.
Era isso.
Mas foi um jogo, mas outro.
Detalhe, antes de fazer a pergunta, eu estava mexendo no celular justamente para confirmar que ele tinha perdido o Vitória.
Perdeu do Vitória, mas é um time que está sobrando no campeonato estadual, já está encaminhando a semifinal, a ponto de poupar um jogo contra o Santa Cruz. Querendo ou não, ele fez uma pré-temporada, fez um jogo contra o Santos, foi um bom jogo, se não me engano, foi 2-2.
Foi muito mal nos Estados Unidos.
É, ali passou vergonha, na verdade, né? É. Passou muita vergonha. Mas o primeiro jogo do Santa, que foi a melhor partida do Santa, ele venceu.
Venceu.
Então, assim, o Bahia não é isso tudo, não. Mas o Bahia, para a Copa... Para isso tudo, se você pensar além da Copa do Nordeste, para a Copa do Nordeste, acho sim que o Bahia é
um... Mas vai ter um joguinho mais difícil do que teve até aqui.
Vai, meu irmão, veja, pro Bahia chegar na final...
Vai passar,
meu amigo, vai ter que jogar bola.
É o caminho mais complicado.
O time que chegar na final do outro lado, não me entenda mal, mas o time que chegar na final do outro lado merecer ser campeão. Porque assim, o time que chegar do outro lado, meu amigo, é um
lado esquerdo.
É um sobrevivente.
É.
Um time que chegar na final é um sobrevivente.
São dois clássicos regionais.
Vou dar um de jogo aqui. Chega na final, cascudo.
Isso é muito comum em Copa. Você vai passando jogos tão difíceis, de vez em quando acontece de você passar em difíceis e superar. Mas é muito comum você passar em todos os percalços do mundo, mas quando chega na final já é esgotado.
O lado bom é que você ganha, como o termo que o João usa, você fica cascudo, e o lado ruim é que você se desgasta mais.
Perde, né? um jogador que se machucou pelo desgaste, outro que levou um cartão para um jogo brigado, enfim.
Então, partindo pro lado...
Você está parecendo omelete hiperdrive, todo mundo falando assim acelerado, mas tem que ser assim mesmo.
Partindo pro lado de ondas mais calmas.
A turma tá chamando do outro lado de módulo amarelo. É o módulo verde da Copa... Nesse caso fui eu. O módulo verde tá do lado esquerdo e o módulo amarelo... Agora tem que jogar.
Tem que jogar.
Não existe W, não.
Sport CRB.
Sport contra Neto Baiano, contra Érico Júnior. É assim.
Matheus Galdesani, Marcos Aurélio e Mazola.
Marcos Aurélio. Messi Aurélio tá no CRB.
Oxi, tá, esqueceu, Fê?
Messi é Orelha, tá Messi, Orelha, filho. Só tá aí, sabia, não?
Se a lei do ex...
O grande encontro.
Operar. O Sport vai ter que buscar...
Meu amigo, se é muito ex. Ó, se Durval fizer uma foto na meia lua, não tem... Assim, é a caixa. Não tem...
É muito jogador ex Sport, né?
É.
Mas é muito jogador... É, o terrorista, o...
Veja.
Pequeno Pelé.
Bom, pauta tá garantida pra esse jogo.
Tem. Detalhe. Neto Baiano saiu bem. Marcos Aurélio também. Não teve nenhum que saiu assim pra... Érico Júnior, na verdade, foi quase dispensado. Mas teve nenhum que saiu...
E Mazola?
Não, tô falando dos jogadores.
Uhum, beleza.
Nenhum que saiu...
Não, nesse aí todo mundo
pra,
saiu...
Pra se vingar, pra pegar os... Mas assim, mas obviamente que quando enfrentar vai querer passar. Mas... É, nesse jogo, o Sport deve ser a estreia de Diego Souza, o jogo no Rei Pelé.
Algumas pessoas estavam com a dúvida, né, Cássio? Porque ele foi expulso contra o Bahia na semifinal.
Mas ele cumpriu na Copa do Brasil.
Exatamente, a Copa do Nordeste permite que cumpra na Copa do Brasil.
Se não me engano, foram dois jogos que ele pegou naquela expulsão na semifinal. Ah, e nesse jogo, aí Falcão, ele pode falar o que ele quiser, mas é o que não vai acontecer. Diego Souza vai jogar, por mais que ele... Não,
Diego Souza já é titular quarta-feira no Rei Pelé.
Se não for... O resultado está na conta do técnico. É aquele tipo de coisa que não tem... Só sendo burro, com todo respeito, e Falcão está longe de ser, não é o caso, de assumir uma responsabilidade, uma pressão tão desnecessária. Que
mas
seria...
já no início, não, ele entra titular.
Não, não acho que isso nem é pauta. Acho que sim.
Ele entra titular.
Ele joga, ele vai. Entrar como titular, deveria. Eu colocaria.
Porque então isso anteciparia a mudança...
Não tem falta de ritmo de jogo.
Não tem.
Fez pré-temporada, vinha jogando. É um cara que conhece. Porra, o cara conhece 80% do time.
Não.
Então, assim. Não
tem... O Sport, inclusive, se tornou um time. Aquele,
pior sem ele.
Não, o percentual do Sport de manutenção e perdas.
Aumentou com ele.
Agora já é um time mais próximo do que.
Exatamente.
Com a chegada dele, até porque ele era um eixo, né?
Na verdade, o Falcão deve estar pensando que ele tira: Luiz Antônio ou Sérgio. Essa é a questão.
Por isso que eu estou perguntando se ele já.
Eu tiraria o Luiz Antônio.
Se eu ele também. Já aplica, eu tiraria. Veja só.
Ele vem tirando Serginho.
Isso é uma grande coisa. Todo mundo diz que é Luiz Antônio, mas sempre que ele precisa ou recuar. Mas tudo bem, talvez Serginho tenha mais característica de recuar.
Justamente.
Ele recua Serginho, mas quando precisa tirar, também tira Serginho, como foi ontem.
Mas veja só, nas situações que ele tira Serginho, é a situação que o time tem que ir pra cima.
Exatamente.
Então pronto, eu quero ver na hora de marcação. Porque
pra ele então isso pesa, volante, você já, tem mas... razão, Rafael, tem razão. Isso, já que ele estaria tirando pra colocar um jogador, seria... defensivamente mais equilibrado manter Serginho, mas Luiz Antônio está se tornando uma peça muito importante para
o
Sport. Mas
se for como o Rafael falou, aí ele tira Luiz Antônio e bota Diego Souza. Se precisar ser um pouco mais ofensivo,
tira Serginho e
bota Luiz Antônio. Bota Luiz Antônio no lugar de Serginho, libera mais Diego Souza, porque lembrando, claro, o esquema vai deixar de ser três volantes, mas Diego Souza é uma questão de scout. É um dos jogadores, foi um dos melhores marcadores do
chegou
time.
Chegou a jogar em alguns momentos já ser colocado
no
volante.
E chegou a ser um dos melhores marcadores do time no brasileiro. Então, assim, é um jogador de pegada também no meio campo. Chegou a jogar, como você falou, jogar bem, inclusive, como segundo volante.
Em situações de pequeno desespero também.
Acho que foi contra o Palmeiras, se eu não me engano.
É, lá, né?
Não aqui na Arena.
Foi contra o Palmeiras, exatamente. Que situação de... Exatamente.
Foi na situação que precisava, foi isso
situação
mesmo.
Situação de desespero.
Entrou, ele foi recuado.
É, exatamente.
Então, assim.
Colocou Regis.
Agora aquele negócio. Depois, no segundo tempo, já que no primeiro tinha jogado muito mais avançado, ele cansou.
É. Veja só. Acontece, né? Eu não cravo. Eu não cravo que Diego comece a titular no Rei Pelé, não. Mas.
Eu acho que começa. Mas assim,
vai ser titular. Ó, então, assim, uma hora o Falcão.
Sabe por que tem que jogar? Porque se o Sport sai com um resultado ruim. Sem Diego Souza, o cara tá... Sabe qual é a chance dele não jogar? Não ser regularizado. E a chance dele
mas
não ser regularizado?
Mas se ele não for regularizado, ele não joga com o
Nordestão.
Hã? É, ele não for regularizado, ele não joga...
Não. Então, é isso que eu tô dizendo.
A chance ele não joga nenhuma partida mais.
Então a chance é não ser regularizado.
Só Série A.
Só Série A. Eu quis dizer isso. Mas ele sendo regularizado, tanto no banco, vai usar. Seria inexplicável não usar. Até porque, veja... Falcão não é um novo técnico que chegou, que não conhece o trabalho. Porque alguns meses eu vi até no ESPN, os caras deram. Acho que foi na ESPN, acho que foi no Seleção Sport TV, que Rafael até. Tu mandasse uma tweetada
pra ele.
Porque os caras falam, não, porque com Falcão ele vai ser jogando diferente, adaptação. Eu disse, meu amigo, a galera tá esquecendo que Falcão treinou o Sport no Brasileiro, que Falcão escalou Diego Souza, que parecia que era assim, que é um jogador que tá chegando, como se fosse o Levi Coupe, que não trabalhou com ele, tá ligado? Recentemente. Esporte favorito.
Favorito. Pronto. Favorito.
Esse jogo tem história. Esse jogo foi a final da primeira Copa do Nordeste. Em 94 foi um empate 0-0, que não seria muito bom agora. O jogo seria um resultado perigoso. O Sport ganhou nos pênaltis. E no último título, em 2014, o Sport enfrentou o Alagoano nas quartas de final também. Pegou o CSA.
É só uma estatística.
É interessante. E eu cheguei a escrever no Twitter que, obviamente, o Sport foi o vencedor do sorteio, mas que precisa mostrar algo mais, porque senão vai ter dificuldade. E aí um cara até te marcou, disse, ó, que tu falasse que passa. Que ele diz assim, Fé disse que não passaria se não evoluísse. Você não disse que passaria, acho que teria dificuldade. Porque demonstrou dificuldade com River, Botafogo e Fortaleza. E o CRB não me parece muito diferente desses times. O CRB precisava da vitória na última rodada e se complicou sozinho em casa com o Estanciano. Empatou, conseguiu a classificação.
Perdeu o pote 1 por causa disso.
Exatamente. O Sport só é pote 1
por causa dessa pipocada do CRB. É,
poderia até se enfrentarem, mas em ordem oposta.
Terminando um raro duelo do interior. Já até o interior, na verdade, até já decidiu. A de 2013 foi Campinense e Asa. E agora um raro duelo do interior, que é Campinense e Salgueiro. Salgueiro que não
passa. Saindo do mesmo grupo, né?
Do mesmo grupo.
Isso é uma coisa que eu teria colocado
não,
como.
Sabe por que eu não colocaria como empecilho? Porque são quatro chaves só. Se você coloca isso como empecilho, travaria demais. Eu acho. É.
Mas eu não gosto. Mas de qualquer jeito, continua o duelo dentro do grupo.
Só lembrando que é preocupante pro Salgueiro, porque não foi bem nas duas partidas contra o Campinense.
Quantos foram, né, os jogos?
Perdeu as duas. Só um minutinho que eu vou pegar os resultados exatamente, mas se não me engano, perdeu as duas.
O Campinense foi muito bem. Num grupo também mais fácil.
O Salgueiro. No Cornélio de Barros, dia 3 de março, 2-1 Campinense, na quarta rodada, e na terceira o Campinense ganhou de 1-0.
Esse jogo
eu também vi, que fogou bem no comecinho do Campinense.
Eu vi, mas não lembro.
Mas assim, perdeu os dois jogos. Isso aqui é meio
é um dado interessantíssimo. E o Salgueiro que chegou nas quartas ano passado, o time é praticamente o mesmo. O Salgueiro é uma coisa raríssima no interior. É você conhecer um time. É começar a conhecer o time do interior. Você saber quem é o lateral direito, você saber quem é o meia, quem é o marcador, tipo, lateral Tamandaré, o meia Rodrigo Potiguar, no ataque Anderson Lessa, no gol Mondragon, ou o titular Luciano, Cássio Ortega, é uma coisa muito rara. O Campinense, essa classificação do Campinense é assim, uma tapa na cara de Fred. O Campinense, nos quatro anos, desde 2013, chegou às quartas de final em três. Se eu não me engano, o outro que ele não chegou, ele não participou. Ganhou em um. Ano passado, curiosamente, ele pegou o Bahia, que também foi adversário dele na primeira fase.
Pois, é verdade.
Curioso. Então, assim, e agora me parece ser favorito nessa chave. Ou seja,
nessa chave, ele é favorito.
Então,
aí um agora, time já o foi Salgueiro, campeão, o Salgueiro chega assim, com um pouco de moral, assim, como eu falei, tem esse dado que preocupa que perdeu as duas, mas conseguiu a classificação na raça, até que a gente acreditava que não ia dar. E eu vou lembrar uma coisa aqui rapidinho, que a gente, quando fez a primeira edição da Lampers, a gente. Nós demos nossos palpites. Nesse grupo A, Cássio e João colocaram que só o Campinense passava, Fred colocou só o ABC e eu coloquei só o Salgueiro.
Parabéns, Fred.
No grupo B.
Botasse o quê?
Só o ABC.
Só ABC. No grupo B, Cássio de CRB e América, João América, Fred e Rafael CRB.
Já cresci.
Não sei. Detalhe, eu só não acertei tudo porque o América não ganhou do Corulipe.
Vamos lá, continua.
Não sei. Todo mundo colocou Santa Cruz e Bahia. No grupo D, todo mundo colocou Sport Fortaleza. Fui, me desculpe, mas cagada essa. E grupo E, Cássio colocou Ceará. E eu, João e Fred, nós colocamos Ceará e Sampaio.
Eu só errei porque o América Natal foi incapaz de fazer um gol.
Tu trocasse o América pelo
Salgueiro.
Fosse bem.
Eu
errei ABC e Sampaio.
Errasse demais, Fred.
Dois, pô.
Tá faltando alguma coisa? Sim, detalhe. Ainda sobre o Salgueiro. Salgueiro que ganhou todo mundo ganhou essa cota de 430 mil, mas essa cota pro Salgueiro, meu amigo, isso já é de
investimento. Percentualmente assim, é muito mais significativo.
Muito, assim, incomparável. E, passando da final, passa de 1 milhão. Assim, se eu não me engano, chega. Tá. 500 da primeira, 400 agora, tá 930 mil. Eu acho que chega a 1 milhão e 300 mil, se eu não me engano. Eu tô falando de cabeça. Então, pro Salgueiro, já é o dinheiro da Série C, todinho. Sem contar que. A gente não falou de sorteio fácil? Pensa só que pro Salgueiro foi o melhor sorteio possível. Desconsiderando renda, que não parece uma preocupação do Salgueiro. Tanto que os ingressos são R$2, o Salgueiro joga mais pela pressão de casa. O Salgueiro joga pela cota.
Tem inelasticidade não, né?
Não. Copa Nordeste aí, terminou?
Não, esse ponto é muito interessante do Salgueiro, porque é justamente ver o sorteio pelo outro ângulo. Se ficou o Grupo da Morte de um lado, o Módulo Verde, pro Salgueiro foi muito interessante, porque... Do pote 1, se o Salgueiro tivesse que escolher um time para pegar, obviamente, mesmo tendo perdido as duas, seria o Campinense.
Para ter chance, uma chance maior de
avançar. E até numa semifinal, pro Salgueiro, é melhor pegar o Sport do que um Bahia ou um Ceará que é de fora.
Porque Por quê? Porque ele vai levar a pressão para o Sport.
Exatamente.
A da eliminação do ano passado.
E ele conhece também. O Sim, treinador claro. Conhece. É o Salgueiro.
Meu amigo, Salgueiro Sport toda semifinal é bronca.
A última semifinal disputada por eles, deu Salgueiro. O jogo desse ano disputado por eles, deu Salgueiro. Então...
Meu amigo, só sei uma coisa. A Copa do Nordeste mexe. Porque na hora que entrou a tabela na internet, em dois minutos depois, quando estava no feitinho, já tinha mais de 400 pessoas online conferir a tabela, os pitacos. Então, assim, é um torneio que mexe com a galera. E agora... O módulo verde e a módulo amarelo vão se cruzar na Copa do Nordeste.
E possivelmente, caro ouvinte, você vai ter outros mini-programas, telecasts,
coisas de outras. Até daqui a pouco.
Até daqui a pouco.
Até daqui a pouco.
Dia tá corrido. Tchau.